Mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que vem a nós com mil servidor. Preside a nossa celebração, Dom Fernando Saburido, nosso estimado arcebispo metropolitano. Cantemos juntos.
Os filhos dos hebreus com ramos e palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador.
Espírito Santo.
Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da paixão de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. E nós vamos agora abençoar os ramos que se encontram aqui na nossa catedral, e extensivamente estamos abençoando também todos os ramos, né, que se encontram dos nossos fiéis. Muitos de vocês, caros irmãos e irmãs, fizeram esse gesto, que é um belo gesto de acolhimento ao Cristo que hoje entra em Jerusalém triunfantemente. Sejamos sintonizados, portanto, né, com essa atitude de fé e de amor. Oremos. Ó Deus de bondade, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Através da Rádio Jornal Clube e também da Rádio Olinda, que gera esta celebração, o arcebispo, nesse momento, com uma catedral vazia, sai abençoando os ramos, jogando com o asperge água benta. Enquanto você também em casa pode pegar o seu ramo, nesse momento, segure-o e cante conosco, cante com a igreja.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizeis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, no jumentinho, no potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. E Jesus montou. O número da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito quem vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Oremos. E Todo-Poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Acolhamos a palavra que nos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo e o Filho de Deus.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor.
graças a Deus.
Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dá-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Você está acompanhando a celebração do Domingo de Ramos, direto da Catedral da Sé, em Olinda. Hoje, em respeito às autoridades sanitárias e também aos decretos governamentais, A celebração acontece de portas fechadas, mas graças aos meios de comunicação, redes sociais, as rádios que agora também nos acompanham, podemos chegar até a sua casa. A igreja hoje vive uma dualidade de sentimentos, de alegria e dor. De alegria, porque hoje nós celebramos com os nossos ramos a alegria de reconhecer Jesus como Messias, mas ao mesmo tempo é celebrado o domingo, considerado domingo da paixão, que é o que nós veremos agora na narrativa do Evangelho, que narra a paixão do Senhor. Fiquemos atentos, coração contrito, porque hoje a igreja abre a maior de todas as semanas, a Semana Santa.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou:
Tu és o rei dos judeus?
Jesus declarou:
É como dizes.
E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou:
Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam?
Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida:
Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele:
Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele.
Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar:
Qual dos dois que quereis que eu solte?
Eles gritaram:
Barrabás.
Pilatos perguntou:
Que farei com Jesus, que chamam de Cristo?
Todos gritaram:
Seja crucificado.
Pilatos falou:
Mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais força:
Seja crucificado.
Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso.
O povo todo respondeu:
Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo:
Salve, Rei dos Judeus!
Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus.
A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus.
Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito:
Eli, Eli, lama sabactani.
Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram:
Ele está chamando Elias.
E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram:
Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. As partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram:
Ele era mesmo Filho de Deus.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Eu gostaria de saudar os poucos irmãos e irmãs que aqui se encontram em nossa catedral, representando todos os nossos fiéis, todos os nossos arquidiocesanos, cujas paróquias estão aqui nominadas nos bancos vazios da nossa catedral. Se encontram os nomes de todas as nossas paróquias e áreas pastorais que são lembradas nesta celebração. Eu queria saudar todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, que estão sintonizados conosco através das rádios Jornal, Clube e nossa Rádio Olinda. Saudar todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, portanto estão ligados na internet e participando conosco desse momento de emoção, nesse momento de celebração, quando nós iniciamos de uma maneira diferente a nossa Semana Santa. Quem de nós, meus amados irmãos e irmãs, poderia imaginar algo assim? Mas somos nós todos testemunhas para a história dessa experiência, né, que nós estamos vivendo. Os títulos interessantes: a Semana da Paixão, também como nós chamamos. Isso porque celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas também celebramos a paixão a partir do evangelho que nós acabamos de escutar, do ano A, o evangelho de Mateus, né, que nos relata como tudo aquilo que aconteceu. De fato, no primeiro momento da liturgia de hoje, tivemos a oportunidade de escutar o texto da descrição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E com aquele gesto, com aquela atitude, Jesus possibilita o cumprimento da profecia de Zacarias, que está lá no capítulo 9, versículo 9, quando se fala dessa entrada do Messias montado num jumentinho, filho de uma jumentinha. E Jesus faz isso e aceita essas homenagens humildemente. De fato, ele é o rei de Israel, mas é um rei completamente diferente de tudo aquilo que o povo de Israel conhecia. Não é um rei triunfalista, mas um rei que vem humildemente aceitando aquelas homenagens e sabendo perfeitamente que aquele mesmo povo que naquele momento estavam colocando ramos, né, sobre o chão e vestes para que Jesus passasse, logo mais estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus entende perfeitamente, meus irmãos, a fraqueza humana, a nossa mudança. Nós nos deixamos muitas vezes levar por correntes, por pensamentos, e as coisas vão acontecendo. Por isso nós precisamos de conversão, precisamos mudar de vida. Nós tivemos, na continuidade da missa, ocasião de ouvir o profeta Isaías, que tem nos acompanhado ao longo desta quaresma. E hoje, apresentando o terceiro cântico do servo sofredor de Javé, nós escutamos palavras que de fato se realizam plenamente na pessoa de Jesus, na sua paixão. Tudo aquilo dito séculos antes, bastante séculos antes de tudo acontecer, de fato se concretiza na paixão de Jesus. Em seguida, tivemos a oportunidade de cantar o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Um salmo que Jesus rezou do alto da cruz. E escutar esse salmo hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, é muito significativo. É porque muitas pessoas estão se fazendo essa pergunta: será que de fato Deus nos abandonou? Deus não está olhando, né, para a humanidade diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento? Será que Ele não está respondendo às nossas preces? Aliás, o Papa Francisco, na sexta-feira última, quando fez aquela caminhada lá na Praça de São Pedro, ele fez essa citação, perguntando: Senhor, será que estás dormindo? Mas claro que não, meus irmãos. Nós sabemos, a nossa fé nos garante que Jesus está agindo, nosso Deus está conosco. Ele age em cada pessoa, né, que está procurando fazer o bem, correndo risco de vida para ajudar aqueles que necessitam. Jesus está agindo através das mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos serviçais, daqueles que produzem alimentos, né, para todos nós, para que ninguém absolutamente passe maiores dificuldades. Jesus está presente na ação de tantos voluntários, né, que estão procurando levar alimentos, né, para as pessoas necessitadas, especialmente os pobres, que Ele olha para cada um de nós, e nós precisamos ter fé e aproveitar tudo isso para que a nossa vida mude, para que de fato nós acreditemos no amor de Deus. É muito significativo o gesto que muitos de vocês, caros irmãos e irmãs, estão fazendo, colocando na porta de suas casas ramos. Esses ramos para simbolizar a sua adesão àquilo que hoje nós estamos celebrando. Acolhendo Jesus que passa no meio de nós triunfalmente para dar a sua vida por nós. Então é um gesto eloquente e que fala muito alto. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, claro que reforça aquela proposta primitiva dos primeiros cristãos das igrejas domésticas. Diante de tanta perseguição, diante de tanta dor nos três primeiros séculos da igreja, diante de tantas ameaças, os cristãos se reuniam às escondidas. E a ameaça que nós sofremos hoje é o coronavírus. Por isso as famílias se encontram piedosamente para rezar, para participar das celebrações através dos meios de comunicação social, e assim então estarem comprometidos uns com os outros, vivendo plenamente essa experiência de unidade. Então Jesus Cristo, conforme escutamos na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Filipenses, Ele foi obediente. Ele, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a condição de servo e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então essa obediência de Jesus deve ser bastante eloquente para cada um de nós hoje, que devemos também ser obedientes a todos aqueles que nos orientam o que fazer diante dessa pandemia. Sobretudo, nos recomendam o isolamento, a clausura. Isso é muito importante para que não tenhamos um grande número de pessoas contaminadas e os nossos serviços de saúde não tenham condições de assisti-los dignamente. Então vamos colaborar, vamos ficar em nossas casas, fazer um gesto de amor através desse gesto. Como é importante isso? Sobretudo as pessoas de idade acima de 60 anos, que tenham um cuidado especial, as pessoas enfermas, que também têm problemas de saúde e precisam então ter mais cuidado consigo. Nós escutamos o relato da paixão de Jesus segundo Mateus, e no relato desta paixão São Mateus ele lembra alguns pontos importantes que Jesus viveu durante aquele período. Pilatos, por exemplo, lavando as mãos, porque ele não queria se comprometer com aquela sentença de morte. Ele sabia no seu interior que de fato Jesus era o justo e não merecia aquela morte, mas ele lava as mãos, não assume a responsabilidade. E que isso nos sirva para todos nós, né, para nos lembrarmos que precisamos ser profetas, precisamos ser decididos, precisamos ser corajosos, assumir sempre com responsabilidade aquilo que o Evangelho nos propõe. Que sejamos, como lembra também o Evangelho de hoje, sirineus uns para os outros. É isso que essas pessoas que eu citei anteriormente estão fazendo. E todos nós podemos e devemos colaborar uns com os outros para que todo esse mal, todo esse problema passe o quanto antes, e nós possamos renovar a nossa vida completamente a partir do momento em que pudermos nos encontrar, nos abraçar, fazer nossas celebrações comunitárias sem nenhuma restrição. Então que o Evangelho de hoje, da paixão de Jesus, nos recorde tudo isso que estamos vivendo nesses dias, mas nos dê forças, porque a paixão do Cristo termina com a ressurreição. É a Páscoa que nós estamos nos preparando para celebrá-la. No próximo domingo estaremos aí cantando aleluia, dando graças a Deus, né, porque o Cristo ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. Eu convido todos vocês a participarem com muita interiorização deste momento que estamos vivendo, para nos prepararmos bem, de fato, para celebrar a Páscoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas súplicas a Deus nosso Pai, que nos deu seu Filho como Rei e Messias, exaltando seu nome acima de todo nome, digamos: Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos.
Vós, Senhor, que estivestes com Jesus no caminho do Calvário, conduze a Igreja rumo à vida nova da Páscoa. Nós vos pedimos.
Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos.
Vós, que tiveste de Cristo a perfeita obediência, fortalecei os cristãos leigos e leigas na fidelidade ao vosso reino de amor e de paz. Nós vos pedimos.
Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos.
Vós, cujo Filho suportou a coroa de espinhos, amparai os que sofrem, no corpo e na alma, as dores dos espinhos da discriminação, da injustiça, dos desrespeitos. Nós vos pedimos.
Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos.
Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom da Bahia. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Celebramos a paixão e morte de Cristo, mistério que dá sentido ao nosso sofrimento. Com o pão e o vinho, ofertemos a vida de todos os sofredores e das vítimas de processos injustos.
Pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Adão, a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte.
Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe a vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Proclamam a vossa glória.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Santificai nossa oferenda, ó Senhor,
estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, ó Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 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 vinde a nós, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, nosso Bispo Auxiliar Lima Macedo, e todos os ministros do vosso povo.
O Pai da vossa Igreja,
lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Fazendo bem, eu curei todos os
junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Oremos, saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Deus de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.
Amém.
O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida.
Amém.
Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição.
Amém.
E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça para sempre.
Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
De amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos destes. Desse dom de onde da vida recordamos, cuidadores, guardiões, tu nos fizestes peregrinos. Aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada.
samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
Toda a honra e toda
a glória
do Senhor. Obrigada, Jesus.
Bom, são 10 horas e mais 3 minutos. Você acabou de acompanhar aqui através da sua Rádio Jornal a transmissão da Missa de Ramos, direto da Basílica da Sé, em Olinda.